agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Eu quero saudar todos os amados ouvintes da Rádio UPV, com a paz do Senhor, também a nossa missionária irmã Tatiane e o pastor Fabiano. Que Deus os abençoe e eu quero dizer que é uma grande honra estar trazendo uma palavra nessa rádio que tem nos abençoado tão poderosamente. E, amados, eu quero estar compartilhando com os irmãos uma palavra que está aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, e o verso, a partir do verso 5, que vai dizer assim: Não temas, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, ajuntarei desde o Ocidente, direi ao Norte, entrega, ao Sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nos últimos dias eu tenho visto algumas situações e ouvido, né? Algumas situações. E essa palavra, nós temos estudado essa palavra porque estamos fazendo uma campanha em cima dessa palavra, entendendo que muitas vezes as pessoas que não conseguem se manterem firmes na presença do Senhor é porque elas estão enfrentando não somente o eu delas, né? A dificuldade de se livrar de alguns vícios, de algumas situações, a dificuldade de literalmente permanecer na presença do Senhor, sendo fiel a Deus, às vezes sendo fiel à sua família, sendo fiel à sua esposa. É porque realmente ali tem uma grande guerra espiritual. E quando eu entendo que Deus fala com Isaías, diga ao norte, né? Entrega, não retenha. É porque de alguma forma essas pessoas estão presas, estão de alguma forma em um cativeiro. E quando eu penso, amadas do Senhor, no profeta Daniel, lá na Babilônia, onde ele começa a orar, ele lê, literalmente, né? Ele lê o livro do profeta Jeremias e ele entende que se passaram 70 anos e a profecia dizia que o povo de Deus, né? O povo de Judá iria ficar 70 anos no cativeiro, mas depois Deus iria permitir que eles fossem libertos. E agora já se fazia 70 anos que aquele povo estava lá na Babilônia e ele entende que é hora de voltar e ele começa a orar e a clamar. E se você for ler ali no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, você vai ver que ele confessa pecados que nem eram dele, né? Porque se você for analisar, ele deve ter ido para a Babilônia com 15, 16 ou 17 anos, né? Visto que ele era um jovem quando ele foi. E agora já estava terminando, já tinha acabado 70 anos de cativeiro. Então ele deveria ter uns 80, acima de 85 anos, né? Nesse momento que ele faz essa oração, que ele se levanta como atalaia de Deus para interceder pelo povo de Deus, confessando o pecado da casa do pai dele, né? Analisando bem ali a palavra do Senhor, entendendo, procurando entender o que Deus deixou registrado para mim e para você, porque eu creio, minhas amadas e meus amados, que toda a palavra de Deus, ela foi deixada não somente para completar uma história, não somente, sabe? Tudo que está escrito na palavra do Senhor, ela vem para orientação para mim e para você. Em todas as áreas da nossa vida, casamento, finanças, todas as áreas da nossa vida, saúde, relacionamentos familiares, relacionamento com pessoas, né? Lá no teu trabalho, tudo isso, toda a palavra de Deus, ela é para nos orientar. Então, quando Daniel faz isso, amados do Senhor, ele está confessando o primeiro pecado que não era dele, né? De idolatria, de servir a ídolos, de fazer tantas outras coisas. Ele entende que é necessário uma oração intercessória de confissão e arrependimento pelo povo. E se você for olhar, meio que ele não precisava muito, porque, na verdade, irmãos, ele estava dentro do palácio. Então, quer dizer que ele tinha comida boa, ele tinha várias coisas que ele poderia fazer, e que o povo que estava lá fora do palácio, esses não. Mas ele estava tendo uma vida boa. Então, ele nem precisaria se preocupar com aquele povo. Mas Deus levanta ele como atalaia, chama ele como atalaia, e ele começa a orar e a confessar a Deus o pecado do povo. E se você for analisar, aí começam a voltar Neemias, Esdras e todos aqueles judeus retornarem para Jerusalém e para reconstruir o templo. Irmão Tinei, o que, que você quer dizer com isso? Ah, eu quero dizer que existe uma batalha espiritual para que as coisas na minha vida, na vida da tua parentela, às vezes na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos, não mudem, porque o interesse do meu e do teu adversário é que eles permaneçam na Babilônia, na escravidão, entende? Então, amados do Senhor, e se você for analisar ainda, Daniel ora, Deus fala com ele, 21 dias ele passa orando, buscando a Deus 3 vezes ao dia, por aquela resposta. E quando o anjo vem e traz a resposta para Daniel, o que, que o anjo fala para Daniel? Desde o primeiro dia em que você orou, Deus te ouviu e eu vim com a resposta, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Irmã, quem está resistindo à bênção do Senhor na vida desse que você apresenta diante de Deus? Naquela bênção que você pede a Deus, quem está resistindo? Existe uma batalha espiritual aí. Existe algo prendendo essas vidas? Existe algo prendendo o ministério? Existe algo realmente com força? Porque nós não devemos ser ignorantes quanto ao poder do inimigo. Ai, Maltineia, você está falando... Não, eu estou sendo realista. O nosso Deus, ele é poderoso, tremendo, maravilhoso, Deus de toda a terra e de todo o universo. Irmãos, isso ninguém discute, mas o que eu quero que você entenda é que eles caíram lá do céu. Então nós temos que entender que eles têm sim inteligência, eles têm sim poder. Agora, o que nós não podemos fazer, irmãs, é nos acovardar e dizer, eles têm poder, ponto. Não. Nós temos que entender, aleluia, que o mesmo Deus que fez eles e eles caíram, deixaram o céu, fez os anjos que batalham por nós, fez eu e você e mais. Jesus Cristo, ele veio, aleluia, irmãos, ele foi à cruz e ele falou, olha, está consumado. Se entregou naquela cruz. Mas a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. Aleluia, no terceiro dia. Ei, glória. A palavra do Senhor vai dizer que ele tirou a chave do inferno da morte. Das mãos do nosso adversário. Aleluia. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí a palavra do Senhor vai dizer que todo poder, toda autoridade foi dada a ele. Glória a Deus, você está me entendendo? Agora, irmã Rutinei, o que acontece? Acontece que alguém precisa entrar na brecha. Alguém precisa se levantar, como Daniel se levantou. E a palavra do Senhor vai dizer lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22 e o verso 30. Procurei um homem que se colocasse na brecha. E aqui eu quero que você saiba que não é só um homem. É um homem, é uma mulher, é uma mãe, é um pai, é uma sogra, é uma nora, é uma irmã, é uma cunhada que se levante e se coloque na brecha para a vida desta cidade. Que cidade, irmã Rutina? Eu não sei. Pode ser seu filho, pode ser sua sogra, pode ser seu marido, pode ser seus filhos, pode ser seu ministério. Mas alguém precisa se levantar para estar na brecha, porque Deus, ele espera que alguém esteja na brecha. Maltirei, mas Jesus já fez tudo, fez. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que é impossível para mim é com Deus. O que me é possível é estar na brecha, é estar em clamor. Às vezes, amados do Senhor, a gente passa nossa responsabilidade para o professor da escola, para o professor da escola dominical, para o pastor, para a dirigente do círculo de oração, para a líder lá da célula, para esse, para aquele. E quando que nós ficamos, sabe, tipo na rede? Não, nós temos que tomar a nossa posição. Eu e você precisamos entender, aleluia, que Deus está contando com a minha atitude, irmãos. Deus está contando com que eu me coloque na minha posição. A palavra do Senhor vai dizer lá em Salmos que a natureza espera. Aleluia, a minha atitude, a manifestação dos filhos de Deus. E que manifestação é essa, irmã Rutineia? A manifestação, espera aí. Meu Deus, está caindo no alcoolismo, está indo para as drogas, está na prostituição, tá, o relacionamento familiar está se destruindo. Essa pessoa, eu estou vendo que ela está se afundando. Qual é a minha parte? Qual é a manifestação dos filhos de Deus? Espera aí, Senhor, eu vou tomar minha posição. Qual é a minha posição? Eu vou orar por esta vida. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer lá no livro mesmo do profeta Isaías, capítulo 62 e o verso 1. Oh, glória a Deus, por amor de Jerusalém, eu não me calarei, enquanto não ver a sua justiça como tocha acesa. Aleluia, então amadas do Senhor, amados do Senhor, enquanto eu não ver a justiça do Filho como tocha acesa, ele sendo uma bênção na faculdade, ele sendo uma bênção lá na casa dele, com os filhos dele, com a esposa dele, lá na casa dela, com as filhas, com os filhos dela, com o esposo dela, eu não me calarei, constantemente apresentando diante do Senhor, intercedendo, confessando, falando: Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que levou. Às vezes a gente não sabe o que levou essa pessoa a estar nesta situação, aleluia, mas a gente vê os sintomas, a gente vê que aconteceu alguma coisa de errado e hoje ela está nessa situação. Então nós nos levantamos como atalaias de Deus e começamos a clamar. Aleluia, entramos na brecha por estas vidas, amados do Senhor. E mais, o Senhor nos leva a uma experiência mais profunda, porque, irmãos, eu quero que vocês entendam. Não sei se vocês já pararam para perceber que às vezes em alguns bairros da cidade, algumas ruas, alguns lugares, parece que ali todo mundo tem o mesmo espírito. Como assim, irmã Rutineia? Algumas igrejas têm aquele espírito fervoroso, você já viu? Chegou numa igreja já onde todo mundo é canela de fogo e todo mundo dá glória e todo mundo glorifica a Deus e tal. Não é o mesmo espírito que está em todas as pessoas? Mas às vezes a gente chega em bairros, em lugares, em localidades onde todo mundo tem o mesmo espírito de prostituição, o mesmo espírito de alcoolismo, de tabagismo, sabe, daqueles relacionamentos que estraga as pessoas. Como assim, irmã Rutineia? Que fala palavrão, que briga, que não respeita o pai, que não respeita a mãe, que não respeita o professor, todo mundo tem o mesmo espírito. Às vezes vai numa escola, irmão Tineia, sim, irmãos. Às vezes a gente vai numa escola e vê que todos os alunos não respeitam os professores, que os professores às vezes não respeitam os alunos. É o mesmo espírito. Tem alguma coisa espiritual acontecendo ali? Tem algo espiritual acontecendo ali? Então, amados do Senhor, às vezes as nossas lutas, às vezes não, Eu vou falar sempre, as nossas lutas não são contra carne ou sangue, não é contra aquelas pessoas, não, é contra o espírito maligno que está habitando naquele lugar e fazendo e trazendo esse comportamento para aquelas pessoas. E como as pessoas não têm entendimento, não conseguem perceber, não conseguem entender, passa a viver desse jeito e achar que a vida é assim, achar que o melhor da vida é ficar bêbado, é se encher de cigarro, é tratar mal a esposa, é tratar o mal o esposo, espancar os filhos. Ô, irmão Tineia, que é isso? Irmãos, nós temos que às vezes entender que Deus está nos chamando para algo mais profundo. Deus investiu em você, Deus te deu entendimento, Deus te batizou com o Espírito Santo, te deu variedades de línguas, quem sabe, Deus te deu discernimento de sonhos, Deus te deu visão do sobrenatural, e hoje, aleluia, Deus te chama para uma posição onde a maioria das vezes a gente não quer, irmã. A maioria das vezes a gente não quer estar como Atalaia, porque como Abacuque, meu Deus, o que os olhos de Abacuque estavam vendo? E Deus falava com ele, Deus ministrava e ele falava com Deus sobre aquele povo, pedia socorro para Deus. Aleluia, só que Abacuque ele tomou uma decisão de estar na sua torre de vigia, de estar ali vigiando, orando, clamando, até Deus responder, até Deus mudar aquela situação. Veja bem, amados do Senhor. Às vezes a gente não quer fazer isso porque dá trabalho. Porque nós, às vezes, ficamos lidando com pessoas que muitas vezes querem nos socar. Mas, entenda, você não está lidando com a pessoa. Não, você está lidando com a pessoa, você está lutando. É contra o espírito que habita nela, ou influencia ela, ou está usando ela. Você está me entendendo, meus amados? Então, para analisar. Qual é a situação que você tem enfrentado? Qual é a guerra que você tem estado no meio? Consegue entender qual é o espírito que está habitando neste lugar? E por isso que o profeta Isaías ele vai dar uma ordem. Deus fala para ele, olha, eu estou contigo. Eu estou contigo. E trarei a minha descendência do Oriente. Desde o Oriente, ajuntarei desde o Ocidente, direi ao Norte, entrega. É uma ordem, olha, entrega a minha descendência. Entrega a minha descendência. Por que entrega, irmãos? Porque eles estão cativos. Tem um cativeiro nessa situação. Tem algo que está prendendo essa pessoa no alcoolismo. Irmãos, eu já vi pessoas que entram na igreja. E lá dentro da igreja elas estão livres, porque aquele espírito que estava influenciando ela... Ai, irmã Tineia, que coisa mais forte que tu tá falando. Irmã, nós temos que entender. Às vezes nós temos que dar um basta em algumas questões na nossa vida. Às vezes nós precisamos entender que nós precisamos dar uma ordem. Em nome de Jesus. Norte, entrega. Entrega. Sul, trazei meus filhos, pode devolver, o Senhor Jesus já pagou o preço por eles, e eu estou me levantando como Atalaia nesta vida e não abro mão, porque a palavra do Senhor vai dizer novamente, eu quero que você fique gravado isso na sua mente, que você, aleluia, é aquele que foi chamado para estar na brecha por estas vidas, por esta igreja, por esta família, por este grupo, por este, quem sabe, bairro, por esta cidade ou até mesmo por este país. Eu não sei, aleluia, aonde Deus tem te chamado. Eu não sei onde esta palavra, aleluia, está te alcançando. Mas eu sei de uma coisa. Deus está te dando autoridade espiritual para começar a guerrear. Para começar, aleluia, a libertar os cativos que os teus olhos têm visto. É a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, aleluia, vai dizer... O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os cativos, para abrir os olhos dos cegos. Mãe, quem que Ele vai usar para fazer isso, por favor? Quem Deus vai usar para libertar os cativos? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, olha, falou para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu deixarei para vocês, eu vou deixar para vocês o Consolador. Eu vou deixar para vocês o Consolador, o Ajudador, é aquele que vai te ajudar. Mas quem vai fazer as outras coisas, irmãos? Aquilo que é possível para o homem? Quem? O teu vizinho? O teu pastor? O teu professor? O teu médico? O teu advogado? Aquele juiz lá? Quem vai tomar a frente desta batalha, irmã? Quem vai lutar pela vida do teu esposo? Quem vai lutar pela vida dos teus filhos? Ai, irmã Tina, é porque assim, ó, lá os meus avós já eram assim, os meus pais foram assim, e agora eu sou assim, meus filhos também. Aleluia. Será, irmãos, que não chegou o tempo? Já não completou os 70 anos da Babilônia? Já não é hora de mudar a história? E às vezes, amados do Senhor, nós somos egoístas, nós queremos a libertação só para nós. Ah, eu estou bem, então eu não preciso mais. Já deu certo na minha vida. E às vezes o teu chamado está latejando, às vezes não sabe porque tem passado aperto. Por quê? Porque Deus tem um chamado. Porque Deus está te chamando para que você se levante como atalaia. Não somente atalaia dentro da igreja, lá dentro, lá na hora de orar, lá. Não, mas atalaia lá na tua casa, atalaia lá na tua rua, atalaia na vida, em muitas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu e você, às vezes não tenhamos conquistado tudo ainda que queremos, mas aquilo que nós queremos, amados do Senhor, nós vamos conquistar nesta jornada. E às vezes a gente quer paralisar o ministério e dizer: não, eu só vou fazer depois que Deus fizer isso, aquilo outro, mas isso, aí depois eu vou. Sabe quando as coisas vão acontecer, irmãos? Nunca. Não vai acontecer. Por quê, amadas? Porque é na jornada, é na tua caminhada, entende? Imagine você, amados do Senhor, Moisés, quando ele foi chamado, ele estava dentro do palácio, Deus começou a ministrar algo no coração dele, Deus começou a movimentar esse homem, Deus não dá muito detalhe na palavra de Deus, o que ele fez, tudo que ele fez até os 40 anos, né? A palavra começa a narrar e vai dizer que ele mata um egípcio porque ele já começou a sentir que ele fazia parte daquele povo e começou os maus tratos dos egípcios para com os judeus. Até então eram chamados de hebreus, né? Começou a incomodar ele vai, mata o egípcio, depois foge para o deserto, né? Porque tirar a vida de um homem é alguma coisa que mexe com a vida das pessoas, não é algo de qualquer jeito, de qualquer forma, não. É algo realmente pesado, algo realmente que tem um peso espiritual grande. Ele foge para o deserto e lá ele vai ser pastor de ovelhas. Imagine, né, irmãos, a diferença, mas Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava movimentando a vida dele. Deus estava levando Moisés para o propósito. E quantos de nós não nos sentimos como Moisés? Arrastado pelas correntezas da vida. Não sei por que eu estou aqui, não sei como é que eu vim parar aqui. Aleluia, entenda, Deus está te arrastando, está te levando para o propósito de Deus. E aí Deus começa a trabalhar na vida dele, leva ele lá para aquele lugar diante da sarça ardente, fala com ele, aleluia, e aí ele volta para o Egito, ele não quer vir, você lembra, né, da história, ele não quer vir, fala: olha, eu tenho língua pesada, e eu quero imaginar que não era porque ele falava errado, é porque ele já fazia 40 anos que ele não falava a língua que se falava no Egito, entende? Aí ele volta, o seu irmão Arão é levantado como literalmente tradutor de Moisés, e ali a coisa começa. E Deus vai levando ele para ser o líder de uma nação, de um país, que só por baixo, assim, eu acredito que sejam 6 milhões de pessoas. 6 milhões. Eu não consigo imaginar o que é 6 milhões de pessoas caminhando, eu não consigo, irmãos, de fato, né? Mas esse é o fato que realmente fica registrado. Deus tira Moisés do palácio, leva para o deserto, lá ele aprende como pastorear ovelhas e depois ele vai pastorear o povo de Deus. Você está me entendendo como ele foi levado para o propósito dele, ele foi ensinado. Então você, nessa sua jornada, Deus está te levando para o teu propósito. E qual é o teu propósito, irmão? Será que não é se levantar, aleluia, como um atalaia na vida de muitas pessoas? De levar a palavra, de levar a palavra de orientação, de esclarecimento para muitas pessoas? Ou de manter as pessoas em oração? Aleluia, irmãos, entenda uma coisa, que às vezes a tua oração mantém alguém com vida até Deus completar a obra, porque Deus está procurando essa pessoa que está na brecha, porque a vontade de Deus, irmãos, não é matar as pessoas, não é levar as pessoas sem salvação, a vontade de Deus é que essa pessoa, aleluia, alcance a graça e a misericórdia para ser salva. Agora, como isso vai acontecer, amados do Senhor? Se não tiver ninguém que esteja na brecha, que não estiver clamando lá pela vida do filho, pela vida do marido, é claro que aqui eu estou falando de um círculo pequeno, mas eu tenho certeza que eu estou falando também para pessoas que são atalaias de Deus, aleluia, para igrejas, para ministérios, para bairros, para cidades, para países. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas, aleluia, que tem um chamado grande de interceder, de orar, de clamar, de buscar, de lutar espiritualmente por vidas, pela libertação de muitas vidas. Aleluia, glória a Deus, amados do Senhor, você não sabe o que vai ser. Quando a gente planta uma semente, irmãos, a gente imagina que vai dar fruto, né? Agora a gente não sabe quanto fruto vai dar aquela semente. Agora, amados do Senhor, se a gente pegar a semente e plantar, e regar direitinho, botar adubo, cuidar dessa semente, será que ela não vai produzir muito mais? Assim são as pessoas pelas quais o Senhor nos coloca para sermos intercessores, para sermos ajudadores em oração. Você está me entendendo, minha querida? Às vezes, quem sabe, você olha, eu só queria que fosse crente, eu só queria que parasse de beber, eu só queria que parasse de fumar, eu só queria que parasse de se acabar na vida, eu só queria que parasse de se maltratar. Mas você não sabe se essa vida vai dar o fruto que ela vai dar. Então eu e você precisamos entender qual é a nossa posição no reino. Qual é a minha e a tua posição no reino? Aleluia! Porque a palavra do Senhor está falando aqui no verso 7 do capítulo 43. Aleluia! A todos quantos são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e formei e fiz. Você está me entendendo aqui, irmão? É a intenção de Deus que essa pessoa venha a ser salva, que esta pessoa venha a ser transformada, que essa pessoa venha a ser alcançada, que essa pessoa venha a ser mudada. Existe a necessidade, aleluia. E aí lá em Provérbios, amados do Senhor, vai ter uma palavra que eu acho tão linda, que é: fiéis são as feridas dadas por quem ama. Vou repetir para você: fiéis são as feridas dadas por quem ama, feitas por quem ama. Ô, irmã Rutinei, o que que quer dizer isso, irmã? A área onde eu fui mais ferida é a área em que Deus mais vai me usar. Aleluia! É a área em que Deus vai mais me usar. Se eu sei o que significa passar por uma vida de humilhação, eu, mais do que ninguém, sei orar por alguém que está passando por humilhação. Alguém que teve um filho que usava droga, ou fumava e bebia, eu sei como orar. Eu já derramei a minha alma diante de Deus quantas vezes. Se eu tive um marido que ele não foi fiel, eu mais do que ninguém saberei orar por casais ou por mulheres que têm um marido que é infiel. Então, fiéis são as feridas dadas por quem ama, sim ou não? Fui ferida, agora eu sei. Eu sei como trabalhar, eu fui ferida e agora eu sou curada. Então eu sei como orar. Aleluia. Irmã, entenda uma coisa. Você é uma espada. Aleluia, nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então quando eu e você, aleluia, fomos forjadas por Deus em alguma área, eu sou a arma perfeita para Deus. Eu sou a arma perfeita. Perfeita, meus queridos. E às vezes nós ficamos, sabe, meio mole. Ah, deixa para o pastor. Deixa para fulana. Deixa para ciclana. Deixa para aquele, deixa para esse. E nós vamos passando. E está vindo outra geração ainda e eu não me levantei. Aleluia, e Deus espera, a natureza está esperando a tua manifestação. Eu acho tão lindo, irmãos, quando Deus levanta alguém com autoridade em alguma área. Uau, aleluia. Alguns anos atrás, ela é minha amiga, eu posso contar. Alguns anos atrás, a minha amiga teve um bebê, muitos anos, porque ele já é adulto agora. E ele nasceu, irmã, sem a última parte do intestino. É forte isso. E como os médicos... É aqui em Joinville mesmo, é pertinho, é na minha rua. Os médicos, eles nunca tinham visto esse problema. Eles nunca tinham visto uma criança que não tinha essa parte do intestino e os médicos não sabiam o que fazer. E os médicos falaram para a mãe, olha mãe, é assim, ó, se você quiser que a gente opere a ele, a gente opera. Só que a gente não sabe o que vai acontecer porque aqui... Neste lugar nunca teve uma criança assim. Então, ó, a gente vai dar tantos dias de vida ou você escolhe fazer a cirurgia. Mas a cirurgia a gente não garante porque nunca se foi feito, porque nunca vimos esse problema. Então, leva o seu bebê para casa, pensa e nesse período você já se despede dele ou você traz ele para fazer a cirurgia. E ela... Um dia orando, a família orando, a igreja orando, todo mundo orando, clamando e nada, e nada, e nada, mais um dia, e nada, e nada, e nada. A criança realmente estava perto da morte. E aí um pai que era desviado da casa do Senhor, ele desceu no seu coração em chamar um missionário Messias, que há muitos anos, né, não o vejo mais aqui por perto, mas desceu no coração desse homem trazer o missionário Messias para orar pela vida dessa criança, desse bebê. E o pai foi correndo, chegou do serviço cansado, né? Sabe, né? Foi lá na casa do missionário Messias, ele estava se preparando para viajar e ele falou: "Mas antes eu vou lá orar pelo teu filho." E veio correndo, né? Ele tinha problemas nas pernas, paralisia infantil, né? Hoje a gente quase não vê mais esse problema, mas ele tinha isso. E ele veio rapidamente lá na casa da minha amiga para orar por esse bebê. E o missionário Messias levantou aquele bebê, apresentou diante de Deus e falou: "Senhor, cura ele, faz a tua obra." E a oração, a família conta que não durou 3 minutos, colocou o bebezinho em cima do sofá e saiu. Que ele precisava pegar o avião. Irmãos amados, missionário Messias saindo no portão, o bebezinho foi curado. Foi curado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Alguém que foi chamado, entendeu qual era a sua posição e falou: "Eu vou. Eu vou." E foi. E Deus completou a obra. Deus completou a obra. A misericórdia do Senhor veio sobre a vida daquela criança. Ele entendeu qual era a sua parte. Irmãos, só para você ter ideia. Aleluia. Aleluia. Alguém que era improvável. Alguém que tinha paralisia infantil. Alguém que, quem sabe, o mundo... Porque o mundo às vezes é cruel para quem tem alguma deficiência. Porque o mundo gosta de perfeição. O mundo gosta de tudo lindo, tudo perfeito. Como naquelas fotos que saem, né? Nos Facebooks da vida, nas redes sociais. Então alguém que era imperfeito, ele andava com dificuldade. Aleluia, entendeu? Não. Eu fui chamado para estar na brecha. Eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é dor. Foi lá, 3 minutos de oração, amados. Hoje é um homem, empresário. Aquele bebezinho é empresário. Deus usa ele na palavra. Pai, ele já é pai. Você está me entendendo, meu querido, minha querida? Qual é a tua posição? Qual é a tua posição? Você tem lutado com pessoas? Ou você tem entendido que Deus tem te chamado para lutar, aleluia, contra aqueles que habitam no ar? Contra aqueles que não são de carne e sangue? Você está me entendendo, meu querido e minha querida? É hora da igreja de Cristo. Não a placa, irmãos, não a placa, mas a igreja de Cristo. Eu, você, aleluia. Entendermos qual é a minha posição e estar firme nela. Se a tua posição é interceder, é clamar, aleluia, é abrir os olhos do cego, é libertar os cativos, é confessar a palavra, profetizar a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí sim começar da ordem norte, não retenha, sul, vai devolvendo a minha descendência. Vai arrancando das mãos do inferno aquele que são seus, aquele que Deus fez para ele, aquele que Deus fez para o louvor da sua glória. Você está me entendendo, irmã? Deus está esperando, Deus está esperando, a natureza está esperando a minha manifestação, a tua manifestação. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Daniel orou por 21 dias. O anjo precisou até de ajuda, mas ele não pôde resistir, porque o anjo desceu com a resposta para ele. E aí, amados do Senhor, o povo começou a voltar para Jerusalém e começou a reconstruir. Você está me entendendo, irmã? Porque ele não desistiu, ele não saiu da sua posição. Um dia, 3 dias, 4 dias, 6 dias, não sei. Quantos dias, quantos meses, quantos anos você tem orado? Mas eu digo para você, irmãos, quando nós estamos na nossa posição, Deus vai movendo as águas, Deus vai abrindo os grilhões, vai quebrando, aleluia, as cadeias, vai quebrando as lanças, destruindo os laços, aleluia, vai movendo as águas. E aí, amados do Senhor, os nossos olhos poderão contemplar a quão grandes obras Deus tem feito. Mas não adianta nós ficarmos, aleluia, na cadeira da misericórdia. O negócio é nós tomar nossa posição, subir na nossa torre de vigia e saber quem nós somos no reino, na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você imagina, irmã, se Paulo, se ele falasse, pois é, mas olha só, eles estão me perseguindo. Já era, irmão. Se Pedro se entregasse, se Silas falasse, eu não vou mais, eu fui lá, eu ajudei a libertar aquela moça, e olha só onde eu vim parar, na cadeia, todo machucado. Aleluia, é hora da igreja de Cristo tomar posição, porque ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Nós estamos vendo, irmãos, se você ligar a televisão, você vai ver que Jesus está voltando. Se você ligar o rádio, você vai ver que Jesus está voltando. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Jesus está voltando. É hora de tomarmos posição. É hora de estarmos na nossa posição. Em nome de Jesus, Atalaia, se põe de pé. Se põe de pé e toma a tua posição. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar com você neste momento. Espírito Santo, aleluia, aleluia. Eu não sei quantas pessoas tu tens chamado, a Deus, para esta grande guerra, para esta grande batalha. Pai querido, eu sei de uma coisa, que tem um chamado, que tem ficado, meu Deus, aleluia, no ar. Oh, amado Deus, em nome de Jesus, desperta, desperta esta vida. Desperta esta vida hoje. aquele que está em madorma, aquele que está dormindo, aquele que está pestanejando, em nome de Jesus, que estas vidas possam tomar as suas posições e entender que a igreja, aleluia, a igreja de Cristo está em guerra. Oh, amado Deus, que cada um dos teus atalaias que tu tens chamado a Deus entenda, aleluia, que tem sim uma guerra acontecendo e eu não estou fora dela, eu estou inserida nela, aleluia. Paulo vai dizer aos Efésios que nós precisamos, aleluia, nos colocar fardados, preparados para uma batalha, aleluia. E esta batalha, irmãos, primeiro, aleluia, está acontecendo na parte espiritual. E como é que é, irmã Altineia? A minha posição de batalha é de joelhos. Começa no joelho. Senhor, em nome de Jesus, levanta cada vida, cada coração, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, para estar na sua posição, clamando, Jesus querido, entrando, Senhor, nesta peleja para libertar, Senhor, aqueles que estão cativos, no nome santo e poderoso de Jesus. Vai dando, Senhor, sabedoria, entendimento, Pai, e um espírito, Paizinho querido, aleluia, de guerreiro, aleluia, de identidade de Cristo, Paizinho querido, que não aceita o pecado, que não aceita, Pai, a forma do mundo, mas entra, Paizinho querido, pelo caminho, pela porta estreita, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai, completa esta obra, meu Deus, e sela, Pai, aqueles que tu está levantando como guerreiro e guerreira do reino na terra, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, meus amados, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Foi uma grande honra estar junto com a UPV, e eu glorifico a Deus por esta porta aberta, aleluia, para Deus falar conosco, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Música.